O estado do Paraná aparece entre os estados com melhor desempenho na investigação de homicídios no país. Um levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que 72% dos assassinatos foram esclarecidos entre 2020 e 2023, resultado atribuído ao fortalecimento das investigações, ao uso de tecnologia, à integração também entre as forças de segurança e ao investimento em inteligência. Mas, diante de crimes cada vez mais complexos e muitas vezes envolvendo ou organizações criminosas ou adolescentes, o desafio, claro, é manter esses índices e, principalmente, evitar que esses homicídios aconteçam. Eu converso nesse momento sobre este bom desempenho no estado do Paraná com o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Estado da Segurança Pública. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Marcelo, eu agradeço pela oportunidade, estou à disposição aí para falar um pouco sobre o tema e um pouco sobre segurança, de um dado que em primeiro momento é visto como positivo da elucidação, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que homicídios não ocorram, mas em eles ocorrendo, a impunidade não impera no Paraná, né? A prova é do reconhecimento das soluções desses crimes feitas pela Polícia Civil, que não é só o trabalho da Polícia Civil, é toda uma integração entre as forças que permite que a Polícia Civil tenha esse sucesso.
Interessante, secretário, essa sua colocação já dando início à nossa entrevista, porque realmente ele é um número que ele deve ser visto realmente desse aspecto, desse ponto de vista, que, claro, se é um número que está expressivo, na verdade está mostrando também que esses crimes estão acontecendo, mas ao mesmo tempo tem mostrado uma certa efetividade das forças de segurança em elucidá-los, em investigá-los. Ao que podemos então atribuir esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio, claro, das forças policiais, na elucidação desses homicídios?
Nós trabalhamos com três eixos, né? Que são os três is que nós falamos, que é integração entre as forças. As forças hoje se conhecem, elas se complementam, desde a custódia, o tratamento da pessoa privada de liberdade. De lá nós extraímos muitas informações sobre o crime organizado dentro do sistema penitenciário. De lá nós fizemos a coleta de um banco de DNA, também que tem nos auxiliado em muito na elucidação de crimes. Exemplo do que nós tivemos lá da Raquel Genofre, né? Então isso foi alimentado, um banco de dados feito pela Polícia Penal e pela Polícia Científica. É o I dos investimentos, que não são só equipamentos, mas também tecnologia. Né? Nós investimos mais de 300 milhões em softwares para as inteligências das nossas polícias, 54 milhões em equipamentos, computadores, tablets, enfim, para dar suporte para que eles consigam fazer frente a essa demanda. Investimento muito expressivo na polícia científica. Então, nós tínhamos homicídios que eles não eram esclarecidos, até havia a indicação de quem era o autor, mas em razão de poucos equipamentos que tínhamos nas áreas, em especial comparador balístico, microscópio balístico, entre outros, aquele preso, aquela pessoa tinha prisão relaxada e voltava a cometer homicídios, né? Ou era relaxada a prisão, ou era absolvido em razão do tempo em que nós levávamos para fazer esses laudos. Hoje nós não temos mais esse problema. Só de comparadores balísticos, nós adquirimos 5 espalhados pelo estado de forma estratégica a fazer frente, que a Polícia Civil manda o material, a Polícia Científica de pronto já realiza esse exame, o que propicia aí a manutenção dessa pessoa presa, ou numa temporária, ou numa preventiva, ou numa situação de flagrante. Nós, como eu falei, da integração, da investimento e da inteligência. Então, nós temos uma inteligência no sentido investigativo, inteligência também de como aplicar as nossas forças. Onde há mais problema, onde temos mais ocorrências, nós fazemos um planejamento depois de reuniões que fazemos nas regiões. Cada região tem uma realidade diferente. Em algumas regiões, os homicídios ocorrem decorrentes do tráfico de drogas. Como é que você combate o tráfico de drogas? Com inteligência, com ações de polícia judiciária, com cumprimentos de mandatos, com operações mais que requerem um planejamento e um apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público mais efetivo. Isso é um caso. Em algumas regiões do Paraná, nós tínhamos crimes de ocasião, crimes de ímpeto, como acontece numa briga de trânsito, como acontece numa briga em uma praça, né, que uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, está de posse de uma faca, naquele desentendimento por ingestão de bebida alcoólica ou droga, ele acaba desferindo o golpe e acaba matando essa pessoa. De que forma que nós resolvemos isso? Com patrulhamento ostensivo, né, com viaturas de polícia militar ou guarda municipal, ou até mesmo integrado com a Polícia Civil, realizando abordagens, retirando essas armas brancas que parecem inofensivas, mas não são, das mãos dessas pessoas que, sob efeito de bebida ou droga, cometem esse crime. E também, como eu falei, né, cada região foi estudada com a sua realidade. No Paraná, nós temos regiões que são diferentes umas das outras, e para cada tipo de crime nós temos um remédio, como eu dei esses dois exemplos. Então, nós cobramos muito dos comandantes, cobramos muito, não só no sentido de cobrar, mas de apoiar também os delegados de polícia. Houve toda uma reestruturação na segurança pública, né? A Polícia Civil passou de fazer a custódia de pessoas privadas de liberdade, e hoje é a Polícia Penal que tem essa responsabilidade legal aqui no estado, e em outros estados também não é diferente. Mas a Polícia Civil, antigamente, aqui no Paraná, ela fazia guarda de presos. Nós tínhamos delegacias que havia vários presos, e os policiais, tanto delegados quanto policiais, os APJs, não tinham tempo para fazer investigação. Passavam um dia recebendo presos, para familiares, visitando presos, dando marmita para presos, enfim, essa realidade foi mudada.
Secretário, seguindo nesse raciocínio que você afirmou de que, a depender da região do estado, a realidade dessa criminalidade vai ser diferente, a própria atuação da polícia também acaba sendo diferenciada, o que esses dados hoje de todo o estado mostram ou apontam para o perfil da violência que o estado do Paraná precisa combater? E aqui eu quero, quando falando de perfil, falando realmente de quem está cometendo esse crime, de quem está praticando isso. Temos como um caso de repercussão nacional mais recente esse caso que aconteceu em Campo Mourão, envolvendo esse adolescente, a morte de duas pessoas. Temos aqui também no Oeste Paranaense, muitas vezes, essa atuação de crimes organizados, de organizações, realmente, de grupos organizados para o crime. Então, qual é o perfil hoje da violência no estado do Paraná?
Veja, nós temos esses casos que eles são emblemáticos, como o caso de Camborão, onde um menor, de posse de uma pistola 9 mm com seletor de rajada, completou 16 anos ontem, no dia em que ele foi preso, ontem, dia 20. Ele foi até um bar, baleou 6 pessoas, das quais duas entraram em óbito. Esse menor fez 16 anos ontem, ele já tinha vários antecedentes criminais de atos infracionais cometidos até a data. Esse menor foi apreendido de imediato. A polícia foi muito rápida nesse sentido, né, na elucidação e na responsabilização. Horas após o cometimento do crime, como eu falei, foram 6 pessoas baleadas e não tinham. Uma delas era alvo desse menor, mas as outras 5 não. Então, 2 morreram no local e 4 continuam internadas a princípio. Então, de pronto, as polícias trabalham de forma integrada, identificaram o autor, foram até a casa dele. Fizeram a prisão da mãe dele porque havia explosivos lá na residência dessa senhora, que foi colocada em liberdade em audiência de custódia também, já na segunda-feira, diga-se de passagem. O alvo desse menor era a senhora Veridiana, a qual também tem passagem por homicídio, tem passagem por tráfico de drogas. Não deveria estar solto, está solto. O menor cometeu vários crimes, estava solto também. Vai ficar no máximo 3 anos preso, então a maioridade penal tem que ser revista, né? A reincidência criminal também tem que ser revista. Ele alega, é claro que nós não vamos só pela versão dele, que ele cometeu o crime. Estou te dando exemplo só para você entender, né, como a gente estuda o crime aqui no Paraná. Ele alega que foi até o local para se vingar da Veridiana, que é a mulher que eu falei que tem passagem por homicídio e tráfico, porque ela havia matado ou participado da morte do irmão dele em 2024. Entende? O irmão dele menor também, com antecedente criminal. Então, veja, é importante toda essa análise por região, por bairro, por horário, para que a gente tenha como aplicar o efetivo de forma inteligente nos horários, nos dias e nos momentos que são necessários.
Esse caso, além de toda a repercussão que ele teve, inclusive uma repercussão nacional, e não é de hoje, secretário, que a própria sociedade civil sempre faz esse questionamento sobre a revisão da legislação quando falamos do cometimento de crimes envolvendo adolescentes, envolvendo pessoas que acabam muitas vezes tendo essa reincidência, esse histórico. E o que chama atenção realmente é essa questão da faixa etária e do envolvimento desses adolescentes, desses jovens, em meio ao crime organizado. Nesse sentido, essa revisão de legislação, como ela pode ser, pelo menos, iniciado esse diálogo, essa discussão entre autoridades, entre classe política, entre sociedade civil? É possível essa conversa ou realmente é uma mudança muito complexa de ser realizada, pelo menos do ponto de vista da segurança pública?
Olha, eu acho que ela é possível e nós já perdemos bastante tempo sobre esse aspecto, né? O momento é um momento político, todos nós sabemos, não podemos permitir, né, que a política interfira em decisões na área da segurança pública, né, porque elas são de Estado, não são de governo, mas faz necessário, sim. Veja, nesse caso, ele fez 16 anos ontem. Ele ficará no máximo 3 anos internado e será solto. Matou 2 pessoas, baleou outras 4, já havia sido apreendido por ato infracional. Essa mulher também, passagem por homicídio, passagem por tráfico de drogas. Então, veja, a reincidência criminal, ela é muito grave para nós da segurança pública. Então, por mais que nós trabalhemos muito, como nós temos que comprovar os nossos dados, temos que comprovar as nossas elucidações, mas bom seria se não tivéssemos crimes a elucidar. Bom seria. O trabalho é excepcional que a nossa Polícia Civil faz com o apoio das outras polícias. Mas melhor seria se nós não tivéssemos crimes a elucidar. E esses crimes acontecem, né? O crime se organiza onde o Estado não se organiza. Ele assume uma lacuna, como nós temos exemplo de outros estados, onde existe um comando paralelo, um Estado paralelo, como é o caso do Rio de Janeiro e em outros estados que nós acompanhamos. No Paraná, nós batemos muito forte nesse sentido, não só da responsabilização de quem comete crime, para não ficar na impunidade, mas também da ressocialização dessas pessoas. Então, não adianta você ir lá e trancar uma pessoa privada de liberdade por anos e ele voltar à sociedade pior do que entrou. Então, a gente tem que tentar, na medida do possível, óbvio, se assim ele quiser, dar essa oportunidade e trazê-lo melhor à sociedade. Esse é o nosso objetivo.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse desafio da ressocialização, mas antes ainda me chama a atenção essa afirmação, secretário, de que o crime ele vai se organizando e ocupando espaços onde o Estado muitas vezes não está presente, onde o Estado não se posiciona, abre esse espaço, abre essa lacuna e muitas vezes o crime organizado ali vai se construindo e vai consolidando raízes. Isso então entra um pouco naquilo que foi dito no início da entrevista, de um caráter talvez um pouco mais preventivo da segurança pública em evitar que situações criminosas possam ganhar espaço dentro da sociedade. Podemos pensar dessa forma, então, se tivermos um Estado mais atuante, com políticas públicas voltadas realmente para essa prevenção, assim podemos então ter talvez um ambiente ou um espaço onde o crime não tenha possibilidade de acontecer.
Sim, eu tenho alguns exemplos muito fáceis de ser compreendidos, né, de serem compreendidos. O exemplo na região de Guaíra, na região de fronteira, onde nós tínhamos ali uma porteira aberta, onde vários barcos passavam por ali, lanchas, passavam por ali com contrabando, com cigarro, enfim. Nós criamos um batalhão de fronteira, foi intensificado agora nessa gestão, o batalhão de fronteira. E hoje eles não conseguem. Chegava a ponto de, em determinado horário do dia, os pescadores, turistas que estavam na região, eles saíam, eram tirados da região no final da tarde, porque ali começava o tráfico e o contrabando com várias embarcações fazendo isso. Moradores da região que tinham isso como uma fonte de renda, esse cometimento de crime. Quando nós intensificamos a nossa atuação lá, falaram que Guaíra ia o município ele ia acabar, porque acabava essa economia ilícita, ela se extinguia. Pelo contrário, com as atuações do Batalhão de Fronteira, pessoal do NEPOM, pessoal da Polícia Civil na região, Nós trouxemos novamente o turismo de pescadores ali para Guaíra, que vem o turista, ele vai ficar em um hotel, ele vai em uma panificadora, gera emprego, ele vai abastecer o barco, ele vai abastecer a caminhonete, enfim, gera emprego na região. E dois casos emblemáticos do pessoal da Polícia de Fronteira me falaram. Um que era um dos barqueiros que fazia o tráfico, ele foi conhecido, foi abordado várias vezes, inclusive preso. Passado essa reestruturação, ele foi abordado pelo pessoal. Ele estava como um piloto de barco de turismo, ou seja, fazendo uma atividade lícita, remunerado, né, se foi reincluído à sociedade nesse processo. E o outro também, que era envolvido com contrabando, estava trabalhando para a prefeitura, contratado pela prefeitura, trabalhando ali em Guaíra, diante da situação econômica que melhorou na região. Temos exemplo do litoral do estado também, né? Então você traz turismo, você traz emprego, a pessoa que está vendendo água, picolé, coco já consegue abrir uma mercearia. Para abrir a mercearia, ela tem que comprar material de construção, ele já consegue comprar um carro, já consegue fazer a revisão do carro, enfim, é todo um sistema que você dá condições de a pessoa não se envolver no mundo do crime. Então, isso melhorou bastante ali no litoral do estado, com o turismo chegando. Você gerou economia no local e aqueles que foram para o mundo do crime, que realmente estão no mundo do crime, não querem sair.
Um outro caso que também ganhou repercussão, e eu gostaria de entender como a secretaria tem acompanhado as investigações e os desdobramentos dessa situação, foi desse homem que foi morto a tiros em Curitiba após o jogo da final da Copa do Mundo no último domingo. Foi assassinado com cerca de 10 tiros dentro do carro no Prado Velho, em Curitiba. Como que a secretaria tem acompanhado esse caso?
Eu acompanhei pessoalmente essa situação. Primeiro que a informação repassada, provavelmente para o pessoal da imprensa aqui, os quais são meus amigos e respeito muito, ela não foi trabalhada, ela não foi investigada. Então não foi um turista, uma pessoa comum que estava vendo o jogo, que foi, se perdeu, tipo comparando-se com as favelas do Rio de Janeiro, e passou numa área periférica aqui da capital do estado, e ali ele se perdeu e foi cercado e foi metralhado. Não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Realmente ele morreu, realmente ocorreram vários disparos, mas essa pessoa que entrou em óbito era envolvido com o mundo crime. Era envolvido com. Você está me ouvindo?
Sim, a sua imagem saiu, mas o seu áudio está ok.
Tá, ele é envolvido com o mundo do crime. Ele tinha passagens, já foi pego envolvido com tráfico, envolvido com porte de arma, enfim, ele tinha vários antecedentes, inclusive o pessoal da Rony o prendeu uma vez. Então, a suspeita que temos, é óbvio que a Polícia Civil está fazendo toda a apuração disso, é que há envolvimento em situação de tráfico de drogas. Então, veja, não é um caso comum, não é um caso de uma pessoa que se perdeu na área. Ele estava sendo seguido e houve um acerto ali entre o crime.
Muito bem. Quero então aproveitar a oportunidade, secretário, e falar sobre essa questão da ressocialização, tanto de adultos que cometeram crimes e que posteriormente cumpriram suas penas e estão retornando ao convívio social, ou no caso também de menores infratores, que são muitas vezes ali internados e depois retornam ao convívio social. É um desafio porque parte da sociedade não vê com bons olhos a ressocialização, porque parte da sociedade acredita que isso não seja eficaz ou não vai funcionar na prática, enquanto uma outra parte acredita que sim, que é possível que uma pessoa que tenha cometido um determinado crime possa voltar ao convívio da sociedade. Qual é a consideração da Secretaria de Segurança Pública e como tentar equilibrar? Porque realmente existem pessoas que, a depender dos crimes que cometeram, é complexo pensar o convívio dela dentro da sociedade novamente.
Eu vejo, às vezes é contraditório, né? Porque nós temos que entender que se as pessoas estão lá é porque cometeram crimes. Então ela não pode ficar impune. No Paraná nós saímos de 27 mil pessoas privadas de liberdade em 2019, e hoje nós temos mais de 45 mil pessoas sob a custódia do Estado. Fora as tornozeleiras eletrônicas também, que passam de 20 mil, ou seja, mais de 60 mil pessoas estão sob a responsabilidade do Estado. Mas nós temos que, primeiro, ter condições do acolhimento para que essa pessoa, uma vez sob a responsabilidade do Estado, ela cumpra a sua pena, né, pague pelos seus crimes, dando uma a oportunidade, né, de reinserção social. Eu sei que as pessoas pensam diferente, eu tenho caso pessoal também nesse sentido, mas se faz necessário que tenha a oportunidade. E essa reinclusão, ela tem sido feita com bastante dedicação por parte da Polícia Penal. Então nós temos, primeiro, a educação das pessoas, né? Muitos presos foram alfabetizados no sistema penitenciário do Paraná. Então nós temos presos que fazem curso de nível superior, enfim, cursos de profissionalizantes, estão sendo aplicados em canteiros de trabalho, e quando terminam sua pena, muitos deles foram contratados para trabalhar nessas empresas e não reincidem no crime. Isso é o mais importante. Não reincidir no crime. Então, agora nós estamos trabalhando em um projeto de tornar o sistema penitenciário do Paraná autossustentável. O que é isso? É que ele trabalhe para pagar a despesa que ele traz para o Estado. Nós gastamos muito com colchões, por exemplo, aos presos. Então, a ideia é que ele fabrique os colchões nos presídios, que eles façam alimentação para consumo próprio nos presídios, e que a gente não tem que pagar milhões para empresas para servir marmitas nos presídios. Que nós tenhamos energia solar em todos os presídios, que nós tenhamos cisternas para ter poços artesianos, desculpe, para que a água seja também extraída ali no complexo. Enfim, são várias medidas que nós queremos adotar, estamos adotando algumas, para tornar mais barato todo esse tratamento aí da pessoa privada de liberdade, que ele é muito caro para o Estado. Um preso custa aproximadamente R$ 2.600 por mês, R$ 2.600 por mês. E uma criança, uma escola, R$ 1.200, R$ 1.400.
Secretário, infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição.